Bem-vindos, gestoras e gestoras, a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Hoje quem fala com vocês é o consultor e locutor Luiz, e o episódio de hoje será sobre morar sozinho, as mudanças nos arranjos familiares, acompanhar o processo acelerado de envelhecimento na sociedade brasileira. Envelhecer morando sozinho, que é caracterizado por viver em residências unipessoais, sem o apoio de um parentesco próximo, pode associar-se a maneiras diferentes a vários desfechos de saúde, inclusive a morte. A perspectiva de arranjos familiares para idosos no Brasil é desconhecida, pois esse tema tem sido pouco estudado, o que impede uma clara descrição de suas necessidades e potencial demanda por serviços de saúde e apoio social. Para abordar mais sobre essa temática, teremos dois convidados especiais. O primeiro é o Dr. Marcelo de Freitas Mendonça, ele é médico assistente da UTI e coordenador da Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas de Uberlândia. Ele possui graduação em Medicina, residência médica em Clínica Médica. Ele também é especialista em cuidados paliativos, doutor em Ciências pelo Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atua junto a idosos, geriatria, atendimento domiciliar, atendimento hospitalar e cuidados paliativos. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente abre aqui o microfone para suas considerações iniciais.
Obrigado, Luiz Eduardo. É um prazer, uma grande satisfação participar desse bate-papo a respeito de um assunto tão pertinente, né, na vida dos geriatras e, acredito eu, da equipe de saúde, que faz parte também da atenção primária, né? Que é o idoso que prefere, que escolhe morar sozinho ou resiste morar com seus familiares. É algo que a gente defronta com muita frequência e, vez ou outra, ou muito frequentemente, a família nos coloca, né, no meio da discussão de um assunto aí que faz parte do dia a dia deles. Vamos lá. Conversar um pouquinho sobre esse assunto.
Obrigado, doutor. Também temos a presença da Gabriela Dutra Gesualdo. Ela é coordenadora de unidade do Terça da Serra Uberlândia e consultora sênior do projeto Degero Brasil para a região Nordeste. Ela possui graduação em gerontologia, especialização em cuidados paliativos e terapia da dor. Ela é mestre em ciências da saúde, doutora em ciências da saúde e atua junto a idoso e LPIs, fragilidade, gestão do cuidado, avaliação multidimensional e suporte social. Bem-vinda, Gabriela, ao nosso podcast. A gente abre a palavra aqui com as suas considerações iniciais.
Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão pouco discutido. Muito obrigada.
Obrigado, Gabriela. E a gente abre aqui o nosso podcast perguntando ao Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, devido aos rearranjos familiares, há uma parcela de idosos que moram sozinhos, né? Esse contexto, ele impacta os serviços de saúde e assistência social, doutor?
Sim, Luiz, impacta sim, né? O idoso, considerando a realidade da maioria dos idosos do nosso país, né, nossa realidade social, aquele idoso que opta por morar sozinho, geralmente ele faz escolhas para minimizar sua vida, no sentido de uma casa pequena, né? Ele assume menos compromissos, ele passa a ter um pouco menos de cuidado com a sua higiene pessoal, questão da alimentação, como ele para preparar a sua própria comida, então ele não tem o cuidado com qualidade desse alimento. Então ele escolhe um estilo de vida que dá menos trabalho, né? Isso é habitual, não só do idoso, né? Mas do idoso isso é mais enfático. Então isso pode, isso, de maneira geral, ele acaba tendo menos estímulos e acaba, inclusive, procurando menos o serviço de saúde. Ele fica naquela vida dele, naquela bolha, naquela vida social mais reservada. Então, ele acaba se interagindo menos, né, isolando mais, inclusive procurando menos serviço de saúde no que diz respeito a atividades de prevenção, promoção e tratamento, né?
Correto. E, doutor, morar sozinho é um contexto complexo, né? Como a gestão estadual e municipal pode atender a esses idosos que moram sozinhos a fim de proporcionar um atendimento adequado que favoreça a qualidade de vida e a segurança do cuidado para que ele tenha um envelhecimento saudável?
Ótimo, ótimo. Maravilhoso. Como a gente está conversando aqui, né, essa conversa é voltada aí para gestores, então é preciso que os gestores tenham um olhar, né, diferenciado para a população, que é uma população com alto potencial de vulnerabilidade. Então é preciso ter uma busca ativa desse perfil de pacientes, né, desse perfil aí de usuários, fazendo o mapeamento, né, o mapeamento do território, sabendo aí, fazendo uma busca ativa desse perfil de pacientes, né, qual paciente que tem os sentidos, quando eu falo sentidos, da audição, da visão, para percepção, tem os sentidos aí comprometidos, né, ou que tem algum agravo à saúde que potencialmente pode piorar e isso gerar um grau de dependência, né, fazer uma busca ativa no sentido de reconhecer quais são as suas condições de moradia, em que condições esse sujeito, esse idoso, ele faz os autocuidados, cuida da sua saúde, das suas vestimentas, como é que está o ambiente onde ele mora, iluminação adequada, a questão de riscos aí, riscos do ambiente que pode favorecer a quedas, fazer também uma busca ativa para reconhecer qual que é a rede sócio-familiar que ele tem disponível. Não necessariamente familiares, né? Mas também essa rede informal. E um tema que se usa muito na atenção primária, né, que é esse mapeamento do território, não somente o paciente, mas quais são os equipamentos sociais disponíveis, né? Existe aí uma ONG ali no bairro próximo que pode inserir, alguma atividade pode inserir esse idoso, ou essa ONG que pode dar um suporte para ele, quais são as instituições religiosas possíveis, né? O que é que tem disponível para esse idoso? Então, é preciso que os gestores fazem essa busca ativa, porque se for esperar exclusivamente que o idoso vai até a unidade de saúde e você tenha a oportunidade de fazer esse reconhecimento, as chances de insucesso serão grandes, muito grandes.
Correto.
E aqui pode utilizar de alguns instrumentos, né? Pode utilizar instrumentos. Eu, particularmente, gosto, é um instrumento muito é mais antigo, chama o índice de CATS, né? Escala de CATS, que a gente avalia a funcionalidade desse paciente para saber qual que é o grau de dependência ou independência, se é muito ou alto, né? Como é que está a questão de independência de viver as atividades da vida diária. Então, a gente pode, a partir dessa escala, avaliar qual o paciente que é mais ou menos vulnerável.
Uhum.
Uma outra escala também, que eu tenho uma simpatia, demora um pouquinho mais, é pouca coisa, são só 13 perguntas, que é o VES-13, que também faz uma triagem dos pacientes que são mais vulneráveis, né? A partir de uma certa pontuação, o paciente pode ser mais ou menos vulnerável e vai ser preciso mais ou menos atenção em relação a ele. São dicas, são instrumentos que podem auxiliar os gestores no planejamento e na adequação aí das políticas de saúde, né? Tanto a nível municipal quanto a nível estadual.
É importante também a gente pensar que, além desse diagnóstico situacional que o doutor pontuou, é importante a gente também identificar essas condições de habitação, né, e essa desorganização familiar, porque isso pode acarretar aí numa progressão de incapacidade funcional, e é importante a gente ter isso na nossa agenda, né, na nossa agenda política. Além disso, o que o doutor Marcelo também falou ao final, é importante que a gente faça uma readequação, implementação de políticas públicas que buscam a garantia de um suporte institucional para esses idosos que moram sozinhos.
Muito bem, Gabriela. E a partir desses instrumentos de rastreio que o doutor Marcelo nos falou, né, quais os indicadores, doutor, que podem ser utilizados para avaliar se essa pessoa idosa tem condição ou não de morar sozinha, né? E a partir dessa constatação, né, além da família, é necessário a gente acionar outras esferas de serviço?
Certo. Bom, bem pertinente também, Luiz. A gente precisa, nessa avaliação, né? Bom, a gente usa os instrumentos, como eu sugeri aí, o VES-13, né, a escala funcional de CATS, mas são instrumentos que a gente deve usar, eu sempre coloco isso na minha atuação, como trilho. Porque a gente vai precisar individualizar o paciente, né? Acima de tudo, individualizar o paciente nas suas características enquanto ser biográfico. Então, existem alguns parâmetros básicos que a gente tem que lançar a mão, né? Um deles é autonomia, né? o paciente ele tem condições de decidir sobre assuntos da vida diária, assuntos da vida civil? Como é que está o estado cognitivo dele? Ele tem um julgamento preservado? Ele permite fazer escolhas adequadas? Em relação a essa autonomia, ele consegue fazer a gestão do autocuidado? E outra coisa que a gente precisa avaliar é o grau de dependência, né? A funcionalidade, são outro parâmetro. Ele morando sozinho, ele consegue viver em segurança? Vivendo da maneira como ele vive hoje, ele não está colocando em risco a sua integridade física? É, então são questões, acho que a gente precisa usar como parâmetros, né? Autonomia, gestão do cuidado, né? Integridade física. São esses parâmetros que eu uso individualizando, logo depois que a gente avaliou de maneira geral, como uma triagem, aquelas escalas, seja o CATS ou o VS13. E se a gente identificar alguma alteração, né? Algo que compromete o idoso residir sozinho, né? Eu acho que a primeira etapa seria a gente ser na família, né? Entender o que levou esse idoso a morar sozinho. Qual é a realidade desse núcleo familiar? Se ele mora sozinho, tem algum motivo. Seja pelo histórico, né, do relacionamento entre familiar ou por decisão dele. E essa decisão, ela é respaldada por alguns motivos. Então, a gente precisa respeitar isso. Não, existe uma tentativa de família falar que não, idoso a partir de certa idade, vamos dizer assim, 85 anos, pode morar sozinho. Isso não é verdade. A gente precisa individualizar. Eu coloco 85 anos porque é uma crítica. Quando a gente avalia o instrumento VS13, ele já pontua com 3 pontos o idoso que assim, 85 anos. E ele fala que é um idoso vulnerável a morar sozinho. Sim, como ferramenta, como triagem, faz sentido. A gente precisa depois individualizar isso. Retomando aqui o raciocínio, então, primeira coisa, a gente abordar familiar, né? Aí cabe um serviço, equipe multiprofissional, sobretudo do serviço social, para tentar entender por que acontece isso. E, em seguida, né, identificar aí a sua rede social, o seu apoio social. Se tiver, acredito eu, que se tiver falência, né, ou insucesso nessa abordagem, questão aí do núcleo familiar, um idoso que não tem vínculos, um núcleo familiar muito frágil, possivelmente o próximo passo vai ser acionar o centro de referência de assistência social, né? Eu não sei como é que é a realidade hoje no país como um todo, nos municípios, porque a nossa realidade no nosso país é muito heterogênea, mas possivelmente vai ter que lançar mão de recursos da rede de assistência social para identificar se o paciente, quais são as opções, né, além da família, né, de cunho social, que a gente pode trazer como recurso, né? Talvez a Gabriela consiga me ajudar nesse sentido, né, Gabriela? Porque a Gabriela tem uma expertise melhor que eu nesse assunto.
Eu acredito que seja importante essa articulação entre os sistemas de saúde, né? Essa referência tanto da assistência social quanto da saúde e de outros também departamentos, né? Esporte, lazer, cultura, né? Integração e articulação desses sistemas são de suma importância para conseguir atender o idoso.
Perfeito, Gabriela.
Ótimo.
Doutor, a pessoa idosa que mora sozinha, ela deve possuir boa capacidade física e cognitiva? Ela apresentando essas características, né? Pode diminuir as demandas dessa pessoa por cuidados de longo prazo?
Certamente, Luiz. Isso para mim é algo fundamental, não? São dois fundamentos. O paciente, a pessoa idosa, para morar sozinha, ela precisaria de pelo menos ter uma boa capacidade cognitiva, entra naquilo para ele exercer bem a sua autonomia, e ele precisa ter uma boa capacidade física para ele conseguir desempenhar bem as suas atividades diárias, né? Não colocando em risco a sua integridade física, a sua vida e outras situações aí da vida, né? Questão da violência urbana, questão aí de quedas, de pedir ajuda quando for necessário. Então, isso é extremamente necessário, é um dos pré-requisitos fundamentais para esse idoso decidir morar sozinho. Inclusive, são questões que eu coloco muito quando abordo familiares, porque familiares querem me fazerem que eu convença o idoso de não morar sozinho. Mas quando eu avalio, né, são os dois pré-requisitos que eu coloco, e eu, no meu julgamento, eu vejo que é possível, eu coloco, ó, senhora filha, senhor filho, o pai e a mãe de vocês consegue morar sozinho. Apesar da idade avançada, ele tem mostrado que ele consegue. Agora, se vocês querem, né, dar o suporte para ele, sejam presentes na vida dele, no dia a dia. Mas ele não precisa de supervisão continuamente, ele não precisa morar embaixo do teto de vocês, ele não precisa que alguém fique com ele à noite, mas que é muito bem-vindo, né, essa presença dos familiares de suporte social.
Perfeito, doutor. Gabriela, quer fazer alguma consideração, Gabriela?
Não, acho que a gente precisa, fazendo um fechamento aí, né, precisa considerar esse número de domicílios unipessoais, ele vem crescendo no Brasil, né, de uma forma considerável, e é importante que o poder público, pesquisas, elas coloquem esse tema, essa temática no, na agenda política mesmo.
Perfeito, Gabriela. Que pena que o nosso tempo está acabando. A gente gostaria muito de agradecer ao Dr. Marcelo pela sua disponibilidade e compartilhamento do seu conhecimento e da sua vivência junto aí às questões ligadas aos idosos. Dr. Marcelo, a gente abre aqui a palavra para suas considerações finais, por favor.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Gabriela, por esse momento de compartilhamento aí de experiências, essa visão diferenciada e qualificada da saúde do idoso. Espero muito, né, que a gente consiga plantar sementes e façamos com que os gestores de saúde, eles elaboram, fortifiquem essas políticas de saúde voltadas para o idoso, né, que ainda, infelizmente, são muito escassas no nosso país. E a gente vê que é uma necessidade, uma demanda muito crescente e que a gente não podemos mais esperar isso de uma maneira tão passiva. Precisamos ser mais ativos em busca de melhores dias aos nossos idosos brasileiros.
Muito obrigado, doutor Marcelo. Gabriela, a gente abre aqui o microfone para suas considerações finais e agradece a sua participação.
Eu queria agradecer o convite, agradecer o aceite do doutor Marcelo. Foi ótima a nossa discussão aqui. Eu espero que realmente não pare por aqui e a gente consiga discutir mais ao longo do tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Gabriela. Por fim, gostaria aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Atualmente, na atenção primária do seu estado ou município, o que há de recursos para identificar os idosos que moram sozinhos? As estratégias de saúde do seu município consideram o fornecimento de serviços sociais adicionais para complementar o apoio domiciliar? Por hoje ficamos por aqui, voltaremos com novos episódios em breve. Obrigado.